Parashat dessa semana, ou melhor, as parashiot dessa semana são Parashat Behar e Parashat Bechukotai. E com elas nós finalizamos o terceiro livro da Torá, Humash Vayikra. Parashat Behar é uma parashá que não é muito comprida, e ela fala, basicamente, sobre as leis da Shemitah, as leis do ano sabático, que aliás está chegando aí, 5.782 vai ser o ano de Shemitah. A Torá fala sobre as leis do ano jubileu, e aí a Torá começa a falar sobre leis de compras de terrenos em Israel, sejam campos, sejam casas, se é cidade morada, não é morada, se é de Levi, não é de Levi. Tem uma série de detalhes, como que isso funciona e quando que, chegando o ano jubileu, os terrenos voltam aos seus donos originais e quando não. Pois a Torá fala também sobre a obrigação de ajudar uma pessoa que está empobrecendo antes que ele caia, para que seja fácil de reerguê-lo. A Torá fala sobre a proibição de não cobrar juros. E no fim da Parashá, a Torá fala também um pouco sobre as regras e leis de escravos. Uma vez que está dizendo sobre uma pessoa que ficou pobre, de repente ele não tem mais nada, ele se vende como um escravo. Quais são as regras e as leis e como tratá-lo? Parashá Bechukotai, a Torá começa falando: se vocês seguirem os meus estatutos, se vocês estudarem a minha Torá, se vocês seguirem o meu caminho, então vocês vão ter uma série de bênçãos. E se Deus nos livre, vocês vão se perverter e me trair. Então, Deus fala que ele vai trazer uma série de coisas desagradáveis. Depois a Torá fala sobre as leis de Arachim, uma pessoa que promete dar o seu valor, o valor de alguém para o templo, é tabelado, a Torá fala como funciona. E a Torá fala também sobre algumas regras de trocas, uma coisa que a pessoa santificou para o templo, como que funciona, e se ele quer resgatar e dar o dinheiro no lugar disso, quanto que ele tem que pagar a mais. E da mesma forma, no fim da Parashá, a Torá fala sobre o Maaser, que deve ser tirado, o dízimo que deve ser tirado dos animais. Todos os anos, a pessoa tem um rebanho, um gado, nascendo animais, como que funciona para separar uma parte para Hashem. Parashat Behar, quando a Torá fala sobre uma pessoa que está se vendendo como escravo por conta de não ter dinheiro, estar na pobreza, isso é chamado Eved Ivri, um escravo hebreu. Existe mais um caso onde existe também o conceito de escravo hebreu. A pessoa rouba, não tem para devolver, mas não é o caso que a Torá está falando aqui. E a Torá diz que se ele se empobrecer, se o seu irmão se empobrecer, ele se vender para você, você não pode fazer ele trabalhar para você um serviço de escravo. Diz Urashi para nós que isso é avodat shel gnai, algum trabalho de desprezo, que dá para se perceber que ele é seu escravo. Por exemplo, não pode levar suas roupas para a casa de banho. Ele não pode calçar os seus sapatos, amarrar os seus sapatos. Isso são coisas que demonstram que ele é seu escravo. O Sifra, que é um midrash halárquico, comenta aqui e diz que essas leis se aplicam apenas ao escravo hebreu. Mas uma pessoa que tem um empregado pago, ele paga por hora ou recebe um salário no final do mês, ele pode pedir para essa pessoa fazer qualquer coisa. Inclusive, engraxar o sapato, amarrar o sapato, levar as roupas para casa de banho e etc. Parece uma coisa estranha. Quer dizer, o escravo aqui tem um tratamento melhor do que uma pessoa livre. Ele tem um privilégio. Ele tem um privilégio que não é tudo que pode pedir para o escravo fazer. E a pessoa livre, sim, pode se pedir para ele fazer qualquer coisa. Não parece estranho isso? Mas assim é a lei. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco melhor. Agora, vamos ver um outro assunto. Parashat Bechukotai. Parashat Bechukotai, a Torá fala sobre uma série de coisas desagradáveis. E em um dado momento a Torá diz que eu também vou fazer com você, e eu vou trazer sobre vocês, Behalá, pânico, Shachefet, as pessoas vão ficar fracas e flácidas, Vetakadahat, e a febre, Mechalot Einayim, que elas acabam com a sua esperança, Umdivot Nafesh, e acaba com a esperança dos outros. Já vamos explicar. Uzratem Larik Zarachem, vocês vão semear à toa as suas sementes, Lachaloi Vechem, e os inimigos é que vão comer. E o Rashi, quando explica aqui toda essa sequência, ele diz que cada coisa vai piorando aqui. O pânico, depois as pessoas fracas, Deus livre, doentes, e depois Mechalot Einayim, a pessoa já não tem esperança. Quem não tem esperança? A própria pessoa não tem mais esperança de se recuperar. E em seguida diz a Torá, o Rashi explica que a maldição mais alta de todas essas é, em seguida, Umdivot Nafesh, e os outros vão desistir da sua salvação. Quer dizer, em um dado momento que a pessoa já desistiu, pode ser que os outros ainda acham que talvez ele consegue se salvar. Aí vem a Torá e diz, não, os outros também não vão ter mais esperanças que essa pessoa vai conseguir se salvar. Por que que isso é tão terrível? Por que que é tão terrível quando as pessoas estão à volta de alguém, perdem a esperança? Não seria pior que a própria pessoa perde a esperança? Por que que está falando que os outros perdem a esperança? É terrível. O Tornerebe dá uma explicação incrível sobre esses dois assuntos interligados. Primeira coisa, nós perguntamos por que que uma pessoa que é um escravo, você não pode pedir para ele fazer determinados serviços. Uma pessoa livre não tem problema. Assalariada pode pedir. Porque essa diferença. A Mishnah, no tratado de Yuma, que aliás, quem estuda a página diária do Talmud, foi justo agora, essa semana, a Torá, a Agmará, o Talmud nos diz que na noite de Yom Kippur, o Kohen Gadol ficava revisando o trabalho que ele vai ter no dia seguinte. Na noite de Yom Kippur ele fazia uma revisão. Ele tinha que ficar acordado, fazia uma revisão de tudo. E os sábios que ficavam juntos com ele diziam para ele, leia você mesmo, porque talvez você tenha esquecido algum detalhe, ou talvez você nunca aprendeu. Aí o Talmud pergunta, se você diz que ele talvez esqueceu, pode ser, talvez, acontece, todo mundo pode esquecer algum detalhe. Mas o que significa que talvez você nem aprendeu? Nós nomeamos alguém como Kohen Gadol que não sabe nem o serviço de Yom Kippur? Como pode ser uma coisa dessas? Como pode ser que um Kohen Gadol é desse nível? Desde quando se nomeia um Kohen Gadol assim? Rav Yosef Nagmará diz, ele responde, que nós estamos falando da época do segundo templo. No primeiro templo, todos os Kohanim Gdolim eram pessoas extremamente especiais, sábios, tzadikim. Na época do segundo templo era diferente. Infelizmente, muitas vezes foram nomeados Kohanim Gdolim, era por uma nomeação política, e muitas vezes acontecia que o Kohen Gadol nem sabia o que ele tem para fazer. Por quê? Porque ele comprou emprego. Comprou o cargo. Aí o Talmud traz, traz um exemplo. Havia uma mulher muito rica em Jerusalém, chamada Marta Bat Baitus, Marta filha de Baitus. E ela trouxe uma grande quantidade de, uma grande quantia de moedas para o rei Yanai, para que ele designasse o Yoshua ben Gamla para ser o Kohen Gadol. Então tá bom, traz, tá vendo? Tem aí um exemplo. Você pode, no segundo templo, tinham com a Nim Dolim que eram nomeados porque compraram o cargo. Alguém comprou o cargo para eles. Então, pode ser um grande ignorante. Ele é Kohen, mas ele é ignorante. Esse nome Yoshua ben Gamla é um nome conhecido. O Talmud diz em outro lugar, no Tratado de Baba Batra, que o Yoshua ben Gamla, Rabbi Yoshua ben Gamla, trouxe uma novidade para o povo. Porque até então, os pais ensinavam seus filhos. Só que ele percebeu que tinham muitas pessoas, muitas crianças que não tinham pais para ensinar. Ou porque perderam os pais, ou porque os pais talvez não tinham tanto conhecimento. E acabou tendo um problema aqui para educar os filhos. E essas crianças acabavam crescendo ignorantes. Então, o Yoshua ben Gamla instituiu que em todas as cidades de Israel precisa ter professores que vão ensinar Torá para as crianças. E assim surgiu o conceito de escolas. O Tosfot, lá no Tratado de Yomá, Uritvá, tem vários que comentam e perguntam como é que funciona isso daqui. Yoshua ben Gamla foi aquele que instituiu o conceito de escolas, de educação. E o Talmud aqui está nos dizendo que ele adquiriu, ele foi compraram o cargo para ele como Kohen Gadol, sugerindo que ele era um ignorante. Então, ele era ignorante ou ele era um grande sábio? Parece uma contradição entre essas duas passagens do Talmud. E tem várias respostas para isso. O Sfatemet, o Rebbe de Gur, dá uma resposta muito interessante. Ele diz que a Torá diz que o Kohen Hagadol Me'echav, estava agora para a semana passada, o Kohen que é grande entre os seus irmãos. Assim é designado o Kohen Gadol. E o Talmud nos diz que você deve tornar ele maior. Quer dizer que os Kohanim têm a obrigação de torná-lo maior. O que significa? Dar riqueza para ele. Diz os Fatemed, não estamos falando só de dar dinheiro para ele. Estamos falando que o Kohen, quando é nomeado Kohen Gadol, os outros Kohanim precisam empurrar ele cada vez mais para cima. Precisa incentivar o crescimento desse Kohen para que ele seja de fato alguém muito maior do que eles. Então eles devem, eles precisam, afinal de contas, ele é o Kohen Gadol. Se eles têm perguntas e coisas, ele que tem que responder. Ele é o Kohen Gadol. Eles precisavam incentivar ele a crescer bastante. Isso mesmo no primeiro templo, que era nomeado um Kohen Gadol, que era já um sábio, mas para ele crescer mais. Qual foi então o resultado disso? O resultado era que esse Kohen se transformava num Kohen Gadol, um Kohen muito grande. Ele se tornava uma pessoa muito grande pelo fato dos outros Kohanim investirem em confiança e fé que ele vai crescer, que ele vai ser uma grande pessoa. Então ele deixava de ser uma pessoa ignorante, passava a ser uma pessoa brilhante. Isso aconteceu com Rabbi Yoshua ben Gamla. Ele foi nomeado como Kohen Gadol, comprar o passe, fazer o quê? Mas ele é o Kohen Gadol agora, o que que se faz? Então vamos incentivar ele a crescer. Os Kohanim incentivaram tanto que ele cresceu e se transformou num grande mestre que até depois acabou instituindo em todas as cidades o conceito de ter alguém para ensinar as crianças. Isso nos mostra que existe uma influência positiva quando as pessoas que nos cercam têm confiança em nossa pessoa. Quanto mais confiança essas pessoas que estão à volta têm, eles nos influenciam para crescer. E é isso que a Torá está falando em Parashat do Hukotai, quando diz que as pessoas que estão à volta vão perder a esperança. É pior do que a própria pessoa perder a esperança, os demais perderem a esperança. É. Porque se ele ouve que as pessoas à sua volta estão dizendo, ih, esse é um caso perdido, então agora acabou, agora ele não tem mais chances mesmo. Se ele tivesse desistido, mas ele ouve que à sua volta as pessoas estão dizendo, não, mas ele tem chance, ele consegue, ele vai conseguir, isso devolve a ele as esperanças. Mas se ele perde as esperanças e quem está à volta também perdeu as esperanças, então está tudo perdido. Agora nós podemos entender também o que Urashi está nos ensinando no começo de Parashat Behar. No meio de Parashat Behar. Qual o problema do Eved, do escravo? Esse escravo, ele é escravo porque infelizmente ele está pobre, ele não tinha outro jeito, ele teve que se vender para poder ter o que comer. Muito bem. Pode fazer ele se sentir um escravo? Não. Ele é um escravo, mas ele não pode se sentir um escravo. Tem que ter um incentivo. Se precisa dar um incentivo, então você não pode agora pegar ele e fazer ele fazer trabalhos para você, que todo mundo quando olhar vai ver, ele é um escravo, olha só. Isso vai rebaixar ele e vai fazer com que ele perceba o que ele está sendo agora. E vai acabar com a autoestima dele. Uma pessoa livre não tem esse problema de autoestima. Escuta, eu recebo o salário, é para engraxar sapatos, se é para levar roupa, se é, o que for, não interessa, estou recebendo o salário, você me paga no fim do mês, está tudo bem, eu faço o que você quiser. Eu não vou me sentir rebaixado por conta disso. Eu sou assalariado. O problema é com o escravo, que ele vai acabar, vai acabar reforçando na cabeça dele o fato dele ser escravo. Isso pode acabar com as esperanças e com que ele pode ter para crescer e vai rebaixar ele. Toner Eber observa quando o povo de Israel saiu de Mitzrayim em Pesach, eles saíram, como dizem nossos mestres, que eles estavam 49 portões de impureza, níveis de impureza. Uma semana depois, quando o mar estava aberto para eles passarem, os anjos lá em cima falaram, Deus, mas esses são idólatras, esses são idólatras, por que você vai salvar esses e não aqueles? Olha o nível que eles estavam. E o que acontece? 7 semanas depois que saíram, 6 semanas depois dessa observação dos anjos, tudo idólatra, eles conseguiram receber a Torá. Como que eles conseguiram receber a Torá? Assim rápido? Como que eles conseguiram? Imagina, eles vieram do fundo do poço e subiram para os mais altos níveis. Tão rápido. Eles receberam 613 mitzvot. Diz o Toner Rebbe, a razão é porque Deus falou para Moshe. Diga em meu nome para eles. Vocês vão ser para mim Mamlechet Kohanim, um reinado de sacerdotes, Am Kadosh, um povo sagrado, um povo escolhido. Quando Hashem falou isso, Hashem deu esse título para o nosso povo. Uau! Toda essa confiança depositada diretamente de Hashem. Quem não consegue melhorar, quem não consegue absorver o que for necessário, isso deu uma injeção de moral para todo mundo. E é justamente esta a lição que nós temos aqui, mais uma vez, na Sagrada Torá. Não é somente para o Kohen Gadol, não é somente para o escravo. Isso é uma lição para todos nós. Se nós tratarmos os nossos filhos com confiança, confiança plena que você é capaz, você vai conseguir, você sim vai ser uma grande pessoa, você vai ser um grande erudito, você vai ser um grande judeu. Isso é uma injeção de moral para que as crianças consigam crescer. Assim como o Kohen Gadol podia ser contratado, um cara ignorante. Mas os Kohanim incentivavam, ele crescia, virava um Kohen Gadol. Como exemplo próprio do Rabi Yoshua Ben Gamla. O escravo, se ele ouvir que ele é um escravo, por causa dos serviços dele, abalar ele. Isso vale para os nossos filhos, isso vale também para os nossos colegas, obviamente. Se nós falarmos sempre palavras de incentivos uns para os outros, isso vai fazer com que tanto os nossos filhos, nossos colegas, vão conseguir cada vez mais crescer e serem incentivados a crescer e virar Kohen HaGadol Me'echav, o Kohen grande entre os seus irmãos.